aqui para essa prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano 2026. Hoje, 27 de maio, são exatamente 17 horas. Quem da CEMUSA que estiver aí, convido para poder ocupar lugar aqui. Agradeço, em nome da secretária Sheila, a presença dos que estão aqui para fazer a prestação de contas. Vamos começar então. Nós combinamos e mais cedo passamos um ofício a todos os vereadores, essa prestação que seria às 19 horas. Todos então nós conseguimos falar com todos para que a gente pudesse começar às 17 horas. Já está pré-combinado que vai ser uma prestação de contas dinâmica, onde serão apresentados já dados já estabelecidos pela secretaria, e algum colega que estiver presente que quiser fazer alguma pergunta, no final da apresentação a gente faz todas as perguntas, né? Tem alguns ofícios aqui que vão ser lidos. A Sua Excelência, o senhor Israel da Farmácia, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: solicitação de alteração do horário de realização de prestação de contas. Senhor presidente, em atendimento à solicitação de atendimento ao horário de prestação de contas da Secretaria Municipal, agendada para hoje às 18h30, manifestamos nossa ausência em relação da referida solicitação. E solicitamos que a referida audiência seja antecipada para as 17 horas. Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada. Subscrevo-me. Secretária Sheila Salvino. Tem mais algum? Tem mais algum ofício para ser lido? Só um? Então, só ausência? Então, podemos dar início à prestação de contas.
Boa tarde, presidente da Comissão de Saúde, doutor Delano, presidente dessa audiência. Nós damos início, então, à prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2026. Eu passo primeiro a palavra para o Carlos Bruno, ele vai fazer a apresentação da dinâmica financeira e orçamentária desse primeiro quadrimestre.
Boa tarde. Essa audiência pública, ela vem em atendimento ao artigo 36 da Lei 141 de 2012. Vamos agora para a parte da execução orçamentária. Esse primeiro quadro aí traz as receitas que o município arrecadou, onde ele é obrigado a aplicar pelo menos 15% em ações e serviços públicos de saúde durante o exercício. Um total arrecadado de R$ 262.669.666,09. Essa outra tabela é a receita que cai diretamente no Fundo Municipal de Saúde. Temos recursos da União, do Estado e outras receitas que são os royalties de petróleo, um total de R$ 90.340.730,16. Essa tabela traz a despesa empenhada, liquidada e paga relativa em ações e serviços públicos de saúde vinculados somente ao recurso onde o município tem que aplicar pelo menos 15%. Então, um total aí de R$ 62.639.542,24 a despesa liquidada. Esse valor de 62 milhões, ele equivale a um índice de 23,9%, onde o município teria que aplicar 15%, ele já está com 23,9%. Num total de despesa de R$ 169.424.672,87. Temos aqui esse gráfico aqui com o gasto com assistência, com atendimentos a mandados judiciais. Temos a próxima planilha, tabela, onde a gente segrega a despesa da Secretaria de Saúde por alguns centros de custo, onde o total é R$ 169.424.672,87. Vamos passar para a parte da auditoria.
No primeiro quadrimestre de 2026, a gente tem aí processos concluídos e arquivados 3. Processos em andamento, totalizando uma auditoria em andamento, 6 visitas técnicas realizadas e 2 monitoramentos. Pode passar. Essa aí é a discriminação de quais são essas auditorias em andamento e qual que foi finalizada, né? A finalizada foi a auditoria que foi feita na policlínica, nos processos de fluxo de trabalho, e ainda execução, auditoria no serviço de saúde bucal, no serviço de saúde mental do município e na rede de atenção primária de saúde também. São as 3 que estão em andamento no momento. Agora, os dados referentes ao absenteísmo no primeiro quadrimestre de 2026. A gente, felizmente, teve uma redução, né? Não atingindo os patamares que a gente gostaria, mas tivemos uma redução. E números importantes, como esse que a gente tem para apresentar aí, ó. E no ano de 2026, a gente teve um aumento para 79,4% de contatos em que as pessoas confirmaram a presença. 7,6% de pessoas que cancelaram, e isso é importante, né? No ato do recebimento da ligação. Se ela manifesta a ausência de interesse em comparecer àquela consulta ou procedimento, dá oportunidade para outra pessoa ser reagendada naquela mesma data. Sem respostas, a gente também, infelizmente, diminuiu de 18 para 10. Telefone que não existe, manteve-se mais ou menos o mesmo patamar, de 1,6,7. E a agenda cancelada também, um percentual bem, bem discreto. Para o ano de 2026, foram realizados ajustes na metodologia de coleta de dados, e o que a gente está planejando na Secretaria de Saúde é qualificar esse dado do absenteísmo, né? Basicamente, mapear as razões do não comparecimento, a categoria, se são pessoas idosas, se são idosos desacompanhados, se são pessoas que têm dificuldade de locomoção por razão de limitação física ou por questões sociais, né? Às vezes não tem um recurso para custear o transporte coletivo até o local, ou se são realmente idosos que não têm acompanhamento. Então, a gente precisa qualificar esse dado. E a gente começa a fazer esse levantamento a partir de agora. Pode passar. Absenteísmo em relação aos atendimentos médicos na atenção primária, percentual de 7,9%. Na consulta na atenção especializada, 8,9% de não comparecimento. Em consultas médicas realizadas no SISO, 7%. E as consultas médicas do programa Agiliza Mais Saúde, 10% de não comparecimento. Em relação aos atendimentos odontológicos, na atenção primária, de 16,5%. E o atendimento odontológico na atenção especializada, que é o CEL, um percentual menor, 4% de falta. Em relação ao atendimento de outros profissionais de nível superior, exceto médico, né, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, nós temos em 2026 9,2% na atenção primária e 8,3% de absenteísmo na atenção secundária. Se a gente pegar o quantitativo de faltas e utilizar como referência de custo essa tabela, que tem valores especificados para policlínica, atenção primária, SISI e Agiliza, a gente chega nessa segunda, pode passar, Carlos, nesse segundo quadro aí, que a gente contabiliza essa falta. Então, tudo que foi agendado e o paciente não compareceu no primeiro quadrimestre de 2026, significou, em termos financeiros, R$ 2.260.735,58. Então, falando, né, desse impacto financeiro, né, que poderia ser utilizado para o atendimento de outras demandas reprimidas. Agora, em relação aos dados da ouvidoria. Das ouvidorias do primeiro quadrimestre, 45,7% foram acionamentos por motivo de reclamação, 21,8% por denúncias, 9,1% para elogios e 23,4% para solicitações. Desmembrando aí esses dados, nós temos, né, as principais razões das reclamações, que é indisponibilidade de medicamentos, insumos, vagas de internação, relatórios médicos e laudos. Sempre pontuando aqui que o medicamento sempre tem um percentual importante nessas reclamações, porque o paciente, via de regra, ele não sabe que a nossa farmácia ela também disponibiliza o componente estadual. Então, se falta lá, ele faz o acionamento da ouvidoria. Então, por isso, esse percentual também é muito destacado. Também a demora no agendamento de consultas, cirurgias e procedimentos é objeto de reclamação. Dificuldade de acesso, seja consulta, seja o atendimento telefônico por parte das unidades. A insatisfação em relação à qualidade do atendimento prestado, ou porque às vezes questiona a emissão de atestado, da forma que ele gostaria que fosse e não foi. Ou relatando comportamento imprudente de algum profissional de saúde. Então, pode passar, Carlos. Em relação às solicitações, prevalece o pedido de solicitação de consultas, exames especializados e transferências hospitalares. Depois também tem medicamentos, solicitação de relatórios, documentos, laudos ou prontuários e atestados médicos, solicitações também de fiscalização sanitária. Às vezes o cidadão se depara com alguma situação passiva de fiscalização, ele faz o acionamento. Permanência de profissionais, principalmente aqueles contratados, às vezes o paciente tem um bom vínculo no local, a gente recebe acionamentos solicitando que determinada pessoa permaneça na unidade, mesmo após o término do contrato. Em relação à ouvidoria, no que diz respeito a denúncias, a maioria delas é em relação a irregularidades sanitárias, 16,3% são reclamações e denúncias em relação a agentes públicos, 2,3% reclamação em relação aos prestadores de serviço, ou de falta de equipamentos, estrutura inadequada, e 14% em relação a unidades de saúde. O tempo de espera para a obtenção da resposta no quadrimestre é de 15 dias, e essa resposta deve acontecer até 30, mas a nossa média é de 15 dias para a resposta. Agora, a relação dos serviços prestados em 2026. A população teve um discreto aumento para 243 mil habitantes, e nós tivemos um aumento de uma equipe de saúde da família e de duas unidades básicas de saúde nesse período. Pode passar. Em relação às consultas na atenção primária, nós tivemos aí um aumento da consulta nos casos dos médicos pediatras, clínicos e médico da saúde da família, e no número de consultas de atenção básica de uma forma geral. Mas tivemos um decréscimo no número de consultas com ginecologia e obstetra, que a gente reputa até o fato de os profissionais estarem sendo capacitados para fazer esse pré-natal de médio e baixo risco nas unidades e uma ocorrência menor de referenciamento para o especialista em ginecologia. Em relação às consultas de profissionais de nível superior não médicos, na atenção primária a gente teve um pequeno decréscimo de 2,3%, ficou na casa de 61 mil atendimentos. Na atenção especializada, um aumento de 19,5%, ficou na casa de 28 mil atendimentos. E o total de consultas de profissional de nível superior, exceto médico, 90.412. Agora, oferta total de consultas, a gente vê na atenção primária um aumento de 1,8% no total de consultas em relação ao quadrimestre anterior. Em relação às consultas especializadas, se a gente pega isoladamente ali naquele quadrinho Policlínica, SAI, SAD e CISI, a gente vê um decréscimo de 45,4%, mas na realidade esse valor precisa ser somado com aquele que não tinha no quadrimestre anterior, que é do Agiliza, porque a gente houve mudança de prestador. Então, embora naquele quadrinho haja uma redução de 45,4%, quando você soma com a Agiliza, teve um aumento na atenção especializada de 38,9% de atendimentos. Na proporção de consultas, a gente vê, esmagadoramente, a atenção primária contribui com o maior número de consultas, logo depois as consultas especializadas e depois as urgências, as consultas na urgência e emergências, essencialmente na UPA. Agora, os dados da imunização, menores de um ano, a gente felizmente atingiu esses indicadores no primeiro quadrimestre, então aquela linha ali significa a meta a ser atingida. E o 2026, que é o dado mais claro, a gente, em números totais, a gente só está um pouco menor que 2025 na BCG, mas mesmo assim alcançando a média, porque a gente viu que o ano passado teve mais de 100%, o que ocorre às vezes crianças que são de outro município e acabam nascendo aqui e fazem a vacinação aqui, por isso mais de 100%. Em relação à vacinação de maiores de um ano, a gente tem, ainda não atingiu a meta na tríplice, né, a DPT, no primeiro reforço, ainda muito vinculada ao atraso nas consultas de puericultura, ou mesmo na procura da vacinação. Então, a equipe de captação dessas pessoas, né, dessas crianças que estão com a imunização em atraso, tem trabalhado, tem feito a busca ativa, ido porta a porta, e a nossa intenção é chegar nessa meta o mais rápido possível. Agora, os procedimentos de apoio diagnóstico. Né, a gente teve, em relação aos principais exames, mamografia, ultrassonografia, endoscopia e, basicamente, endoscopia, uma queda, e muito em relação ao fato de, o ano passado, a gente ter tido um contrato mais robusto com o SISI, por causa de recursos da transposição, e esse ano, na falta desse recurso, a produção ela ficou mais modesta. Então, essa queda se deve em relação a isso. O eletrocardiograma, como a gente não tem demanda reprimida, a gente identifica que essa queda é realmente porque houve menos necessidade desse agendamento. Pode passar? Aí a mesma tônica, né, tomografia, ressonância, ecocardiograma, teste ergométrico, eram procedimentos que estavam contratados em quantidade superior no SISI o ano passado, e esse ano a gente não tinha a mesma disponibilidade de recursos. Por isso, essa queda em relação ao comparativo dos quadrimestres dos dois anos. Em relação aos procedimentos da rede de atenção à saúde, em procedimentos básicos, né, que são as ações coletivas, retirada de ponto, inalação, curativo, 104.959. Os procedimentos de média complexidade, 379.834. E os procedimentos de alta complexidade, 22.451. Em relação à oferta de procedimentos na rede de atenção básica, a gente teve um aumento de 3,8%, desculpa, na rede de atenção à saúde, um aumento de 3,8% nos procedimentos de média complexidade, e essa queda de 21,2%, a redução dos procedimentos de alta complexidade denotam pessoas com boas condições de saúde. Como não houve represamento do atendimento, e são procedimentos de alta complexidade, a gente entende que um número menor de pessoas foi referenciado para esse serviço. Na saúde bucal, a gente teve uma redução na primeira consulta programática e nas consultas de urgência. A redução nas consultas de urgência é um indicador positivo, né, porque menos pessoas precisaram, né, se socorrer da unidade básica para ter esse tratamento emergencial. E, no total, a gente teve uma queda de 11,4% nos atendimentos. A taxa de eficácia da saúde bucal na atenção primária é de 78%, e esse percentual é obtido no número de primeiras consultas em relação ao número de tratamentos concluídos. A cobertura populacional estimada pela equipe de saúde bucal, né, a gente sempre pontua aqui, nós não temos na saúde bucal a mesma cobertura que a gente tem na estratégia de saúde da família, ela é bem menor. Então, em 2026, 68,97%, esse aumento, essa diminuição em relação ao ano anterior, é por causa do acréscimo de população, né? Então, esse índice, cada vez que a população cresce e a gente não aumenta o número de equipes de saúde bucal, esse percentual diminui um pouco. As consultas na unidade de pronto atendimento. Nós temos a prevalência, né, dos pacientes classificados como verde, da ordem de 70,5%. Logo depois, o amarelo, 21,3%. Em laranja, 3,6%. Vermelho, 158 atendimentos. Né? E o branco, que é o paciente que procura a unidade para receber alguma medicação, né? Não necessariamente ele é classificado no protocolo de Manchester, 1.395 atendimentos, totalizando 41.624 atendimentos na UPA nesse período. Agora, os indicadores hospitalares. Nós tivemos uma queda, né, nos procedimentos clínicos, cirúrgicos, de transplante e no fornecimento de órtese, próteses e materiais especiais. Em relação aos procedimentos clínicos e cirúrgicos, a gente apresenta o dado, mas a regulação ela acaba não sendo do município, né? Então isso varia muito de acordo com a regulação do SUSFAS, principalmente os procedimentos de urgência, cirúrgicos e clínicos. E em relação às órteses, próteses e materiais, essa diminuição, né, de 61,5% é que a gente ficou um tempo na secretaria sem o prestador de órteses e próteses. Nós tivemos o contrato se encerrou, no processo de credenciamento de novo serviço, né, que acaba sendo o mesmo prestador que presta serviço para toda a região aqui. Houve embaraços, né, do ponto de vista de apresentação de propósito, o que a empresa gostaria de praticar não foi o que foi aprovado pelo setor jurídico, então a gente acabou aprazando isso, mas agora o assunto se resolveu e novamente o prestador está fornecendo as órteses e próteses. O atendimento ambulatorial oncológico, na consulta em atenção especializada, a gente teve uma redução de 16,1%, né, significando 6.421 atendimentos no primeiro quadrimestre. No atendimento de urgência com observação de 24 horas, a gente teve um aumento de 43,6%. E no atendimento de urgência na atenção especializada, a gente teve uma redução de 20,7%. Agora os dados da vigilância em saúde. Esse talvez seja o dado mais preocupante dessa apresentação que a gente tem para trazer hoje, né, que é o número de casos de sífilis congênita em menores de 5 anos em Divinópolis. O ano passado eram 5 e no primeiro quadrimestre de 2026 foram 12 nascimentos, né, de crianças com sífilis congênita. É um grande desafio, a busca ativa, a captação precoce da criança, da gestante tem acontecido, mas a gente tem encontrado muito embaraço no tratamento do companheiro, né? Então, é algo que a secretaria precisa se desdobrar e identificar uma forma de sensibilizar e abordar esse companheiro, porque nós estamos vivenciando cada dia mais casos de reinfecção da mesma gestante durante o período de gestação. Então, é algo preocupante e é algo que precisa que a gente inove, né, na abordagem, principalmente do companheiro dessa gestante. Em relação aos dados da taxa de mortalidade infantil, em 2006, o índice, no momento, está em 10,5 para cada 1.000 nascidos vivos aqui em Divinópolis. Em relação à taxa de incidência de AIDS em menores de 5 anos, a gente, né, felizmente, continua com a taxa zerada, relacionada à transmissão vertical do HIV. Em relação à taxa de mortalidade prematura, né, de pessoas entre 30 e 60 anos, pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, que são do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias, a gente teve uma queda que a gente entende importante, né, de 81,6 do ano passado para 58,5 desse ano. Agora, o monitoramento da dengue. Em relação ao ano passado, a gente teve mais ou menos o mesmo número de notificações, né, um sensível decréscimo, mas um número de confirmados menor. O número de hospitalização, em contrapartida, maior do que o ano passado, né, foram 174 pessoas hospitalizadas no primeiro quadrimestre e 990 casos descartados, notificados, mas descartados. A prevalência do sorotipo circulante ainda continua como o ano passado, o Dengue 2 e o Dengue 3. Em relação à vigilância ambiental, nós tivemos, no primeiro quadrimestre de 2026, a eliminação de 7.875 focos. Nos mutirões que foram realizados, 186 toneladas de materiais inservíveis foram retirados, né, das residências, das residências em Divinópolis. Foram recolhidos 1.099 pneus, 134 mil imóveis vistoriados por agentes de endemias, 117 avaliações do Vigiágua, que é o controle de qualidade da água, a vigilância do controle de leishmaniose visceral, 316, e a vigilância de doenças de Chagas, 562 investigações. Em relação à vigilância sanitária, nós temos em relação ao total de inspeções realizadas, 1.542, um aumento em relação ao ano passado. Foram 21 inspeções sanitárias de saúde do trabalhador, 2 investigações de acidente de trabalho grave ou com óbito. Cadastro de novos estabelecimentos, 241. Exclusão de cadastros de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 283. Interdições realizadas, 15. Alvarás sanitários liberados, 78. processos administrativos instaurados 165, projetos arquitetônicos em análise 110 e projetos, aprovação de projetos básicos 33. Então, resumidamente, essas são, né, as informações da saúde nesse primeiro quadrimestre de 2026 e a gente fica à disposição.
Mais alguém quer apresentar algum outro dado? Não? Algum colega quer fazer alguma pergunta? Então, fica encerrada a prestação de conta. Muito obrigado.